Bárbara, acredita que esses dias tinha um pessoal no metrô discutindo que futebol é coisa de homem?
Que absurdo, André. Tem muita gente preconceituosa ainda que não enxerga que a mulher pode estar onde ela quiser. Seja num campo de futebol, seja na frente de um time de robótica e por aí vai.
E legal que aqui no estado tem muitas meninas se destacando, viu? Mas eu vou deixar isso para nossa convidada contar melhor.
Perfeito.
GovCast RJ.
Está no ar mais um GovCast RJ, o podcast do governo do estado do Rio de Janeiro. Eu sou André Luiz Costa e estou aqui com a minha amiga Bárbara Hack. E aí, Bárbara?
E aí, André, tudo bem? Hoje substituindo aí a Suelen, que está de férias, vamos nessa.
É isso, a Bárbara Hack, já deve ter percebido, né, o sotaque, é a gaúcha mais fluminense do Palácio Guanabara. Antes de começar, vamos dar aquele recadinho, né? Se inscreve no canal, clica no sininho e se você prefere o formato áudio, é só seguir no Spotify e demais plataformas.
É isso aí, André. Então, vamos direto para o assunto? Vamos
claro.
Chamar nossa secretária de Educação, Roberta Barreto. Tudo bem, secretária?
Tudo jóia. Que bom, cheguei aqui no GovCast, ao lado de vocês, e vamos falar um pouquinho de educação.
Né?
Coisa boa, que emancipa. Vamos lá?
Vamos nessa. Eu acho que a gente pode começar falando de um assunto muito legal, uma notícia que rodou o estado, que foi a participação dos nossos alunos aqui da educação estadual nas Olimpíadas de Matemática em Nova York. Pode contar pra gente um pouco como que foi?
Ah, isso é brilhante, porque além de ser um incentivo, é um reconhecimento. É, esses alunos fazem parte de um projeto especial, de um professor de matemática muito dedicado e que com certeza conseguiu reunir as melhores estratégias para o desenvolvimento das ciências exatas. E esses alunos são apaixonados por matemática. Então, estar envolvido nesses movimentos de conhecimento nacional e internacional é uma forma da gente incentivá-los não só a aprender um pouco mais, mas também para compartilhar os seus conhecimentos. E o incrível, Bárbara, é que eles ajudam uns aos outros, né? Então, esse é um projeto que também apoia os demais alunos que não possuem tanto conhecimento em matemática.
Certeza, e é um exemplo super positivo para talvez outros alunos da rede estadual que também gostam de matemática se inspirarem e na próxima Olimpíada podem participar também.
É, o Colégio Estadual Marechal Zenóbio, ele tem um grande histórico já de participação em diversas competições de ciências exatas como matemática. E ele acaba sendo um polo de conhecimento que também dá apoio a outras unidades escolares. E a gente acredita nisso, a gente acredita no processo participativo, a gente acredita nesse incentivo necessário e principalmente no reconhecimento. A galera voltou com medalha de bronze no peito. Isso pra gente é muito bom.
Fico imaginando as histórias dos alunos quando chegam na sala de aula lá, pro pessoal que não foi. Fico imaginando as histórias lá contando.
Você imagina,
é que foi, né?
Todo mundo na Times Square.
É, não é? Além da experiência da Olimpíada, também tem toda a questão de viajar, conhecer outro país.
Sim.
Que querendo ou não, é aprendizado também, né?
O conhecimento não tem fronteira,
sem
né?
Dúvida.
Ele te liberta pro mundo. E quando eles verificam que são capazes de conhecerem novas culturas, novos países, tudo por meio de um conhecimento que possuem, é realmente o maior de todos os incentivos.
Que legal.
E falando nos Estados Unidos também, teve uma outra aluna, a Larissa Vargas, de São Gonçalo. Ela passou uns dias lá também pelo programa Embaixadores 2023. Como é que funciona esse programa?
A Larissa é, sim, uma grande representante das nossas vivências, principalmente nas escolas interculturais. É uma parceria com o consulado americano e, com certeza, ela percebeu que com o ensino e com mais aprendizagem de uma língua estrangeira, também é possível fazer essa interlocução com outras culturas e com outros desenvolvimentos. Então, não só para a Larissa, mas para todos os nossos alunos que estão nas escolas interculturais, nós temos um grande avanço. Essa possibilidade de comunicação com o mundo através do conhecimento dessas outras culturas, idiomas e, é claro, das diversas possibilidades.
Com certeza, secretária. E uma coisa que eu tenho percebido é que as nossas meninas estão se destacando, né? Tem uma outra menina também que eu fiquei sabendo que é capitã de um time de robótica.
Olha, que chique! A robótica hoje para os jovens está assim, pulsando nas veias, né? Porque se nós percebermos, todos os games, todos os jogos interativos já são uma constituição de robótica digital. E a robótica digital ela pode se transformar também para toda a vida, em toda a infraestrutura que nós usamos. Aqui, por exemplo, neste cenário, este microfone é um produto da robótica.
Verdade.
Né? E os nossos alunos estão presenciando, vivenciando e construindo isso materialmente como uma área das ciências exatas. Então, a matemática, a física, elas se coadunam e podem, sim, estar nesse movimento de robótica. A gente acha muito legal. E na Baixada Fluminense tem grandes exemplos. As maiores escolas que disputam, inclusive, campeonatos de robótica estão lá na Baixada Fluminense, né? Um celeiro já dessa cultura no estado do Rio de Janeiro.
Em outras áreas, secretário, esporte, por exemplo, o Brasil, felizmente, não passou da primeira fase da Copa do Mundo, né? Mas temos alguma promessa nas escolas estaduais, promessa do futebol e outras áreas, outros esportes também.
Viu? A sua pergunta inicial, mulher pode estar onde ela quiser. E as nossas alunas estão descobrindo isso. A Kailane Cristina, que tem 14 anos, ela é moradora da minha cidade, da minha terra natal, Duque de Caxias. E
caxiense.
Mas ela já faz parte da escolinha de base do Flamengo, né? Já está no time do Flamengo. O sonho dela é vestir a camisa da seleção brasileira.
Vai vestir, né?
Nós temos diversas alunas já que estão em diversas modalidades de esporte. O futebol ainda é um esporte de resistência para a mulher, né?
Sem dúvida.
Mas mulher também sabe fazer embaixadinha, faz muito gol. E a gente acredita, né, nas nossas alunas que estão praticando esse esporte. O mais legal é que os nossos professores incentivam. Então fica aqui um beijo no coração de todos os professores que acreditam nas potencialidades dessas meninas. Porque a gente não pode mais ter restrição. Né? Se dá para jogar, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. E o Estado tem investido nisso. Quando a gente reforma uma quadra de escola, quando a gente reconstrói um campo de futebol, descentraliza recursos para que a gestão, para que as diretoras possam fazer essas obras, é porque a gente acredita no potencial dos alunos e na competência dos nossos professores.
E a gente sabe que esse incentivo ele é fundamental para os alunos terem a coragem de ir e fazer o que eles realmente gostam, né? Porque às vezes se faltar um incentivo em casa ou na escola, aquele aluno acaba perdendo a força, mas mostrar que nós está ali dando a força para que eles sigam esse sonho é muito importante.
É importante lembrar que a maioria dos nossos alunos estão no ensino médio, sabe? E o ensino médio é aquela ebulição. Você tem jovens cheios de energia, cheios de hormônios, sem saber o que escolher, o que fazer. Então, quando a escola apresenta essas possibilidades, ele também pode criar sua identidade. E o mais importante, o que a gente quer deixar aqui, sempre, qualquer que seja a sua escolha, lembre-se, o conhecimento, a aprendizagem é a base de tudo. Precisamos que você não desista da escola. Seja sempre o melhor naquilo que você escolher e também na base dos seus conhecimentos.
É isso aí. Fica a nossa torcida aqui da equipe do GovCast para a Kailane, que se tudo der certo, a gente vai ver vestindo a camisa da seleção e todos os outros jovens que também estão aí na busca do seu esporte e de entrar para esse mundo profissional mesmo.
Em qualquer esporte, né? Seja uma luta, um futebol, ou qualquer área, inclusive. Não só esporte, né? Qualquer área.
Exatamente. E, secretária, agora eu queria mudar um pouco de assunto aí, falar um pouco sobre o Agosto Lilás. A gente está vendo diversas campanhas de combate à violência contra a mulher. E eu queria saber um pouco sobre as escolas. As escolas, elas têm algum projeto, algo voltado para os nossos jovens terem essa conscientização desde cedo, desde novinhos?
Vamos pensar o seguinte. A educação é aquilo que emancipa e que liberta, né? É a base da cidadania. Então, a escola, ela tem esse papel fundamental de divulgar não só o conhecimento curricular, mas como os seus direitos e deveres enquanto cidadão. É, a gente percebe também que há um movimento mais contínuo para que as mulheres se emancipem e que saibam realmente se colocar não só na vida familiar, na sua vida familiar, mas como no mercado de trabalho, claro, em todas as posições que ela deseja ocupar. O que, que nós da escola incentivamos? Primeiro, com o currículo, que é um currículo amplo e restrito e que pode auxiliar nas escolhas e nas decisões. Segundo, são com alguns projetos de acompanhamento para a mulher. Gente, é um tema que já foi assim, super on, mas que não deixamos de falar nunca. A própria campanha do absorvente, da entrega do absorvente, sim, nas unidades escolares, já é uma campanha de direito, de igualdade e de cuidado com a menina que frequenta os bancos escolares. Muitas deixavam de frequentar as aulas por não possuir o absorvente ideal para que garantisse a segurança da sua estabilidade durante as aulas. Então, isso eu acho que é um ponto assim, de partida muito emblemático, sabe, para a gente. Mas outras ações são feitas de conformidade a garantir a segurança. A gente tem hoje o patrulhamento da ronda escolar, que está muito coligada à Patrulha Maria da Penha também. A gente tem um sistema de informação brilhante, que é o REV, que foi criado especialmente para o registro dessas ocorrências de violência escolar. E se a gente identificar que também são violências oriundas de bullying ou qualquer área relativa à mulher, a gente já pode fazer a conexão direta com a delegacia, com os outros órgãos de segurança e até mesmo com a Secretaria de Estado da Mulher, que hoje tem mecanismos específicos de acompanhamento psicológico, sociais para todas as mulheres. E o que a gente pode falar assim, de muito bacana? Em parceria com a Secretaria de Saúde, gente, a gente tem um acompanhamento das meninas que estão afastadas dos bancos escolares por mais de 15 dias, em função, por exemplo, de gestação, em função de algumas doenças que obrigam essa ausência. Então, este acompanhamento de educação e saúde, que era feito apenas nos hospitais, desde o ano passado, a gente também já está com uma equipe acompanhando em casa. Enfim, são apoios que nós mulheres precisamos ter. Não é fácil, por exemplo, para uma menina adolescente ter um bebê e continuar estudando. Isso é muito difícil. Então, se a gente não fizer uma rede de apoio, porque o interesse da educação é que não haja evasão escolar. Para nós, o mais importante é que essa jovem conclua o seu ensino médio, o seu ensino fundamental. E isso faz com que a mulher se sinta protegida, emancipada, que ela saiba que ela tem que dar uma continuidade na sua vida sem dependências, né? Econômicas, financeiras. É o que a gente está construindo, né? Essa rede de apoio e de caminho. O caminho é o conhecimento. Apoio é a infraestrutura solidária, a infraestrutura de afeto que a educação também pode dispensar.
Eu acho legal que a gente percebe que a educação ela não é algo único, ela é transversal. A gente passa pela educação, a gente passa pela segurança, a gente passa pela saúde. São vários pontos que se unem para poder dar uma vida aí boa para esse jovem, um direito para ele receber educação.
É isso. A educação ela acontece desde o momento que a gente nasce, né? A gente nasce, chora e a mãe já vai ali, o pai segura, quietinho, vem aqui. Então já está orientando um bebezinho que acabou de nascer. Então a educação é um processo de orientação contínuo. A gente está aqui próximo do Dia do Estudante e a gente tem que lembrar o seguinte, existe uma diferença muito grande entre ser aluno e ser estudante, né? Aluno é um termo muito antigo da nossa linguagem e que fala que quer dizer que o cidadão não tem luz, que ele precisa ter luz. E qual é a luz? O conhecimento. E quando você fala que é um estudante, além dele precisar ter o conhecimento, isso vai estar sempre de forma dinâmica, todos os dias. é do início, desde o momento que você nasce até o momento que você morre. Né? Conhecer, aprender é isso. É sempre em todas as áreas. A educação é curricular, mas conhecer, educar-se para o mundo é contínuo.
Sem dúvida. A secretária falou ela falou de violência contra a mulher. E é inevitável falar também dos ataques que as escolas sofreram no Brasil, no país todo, né? É, a gente sabe que tem um aplicativo da PM, o Rede Escola. Mas eu queria saber especificamente da parte da educação, como que vocês estão trabalhando com isso.
Então, o governador Cláudio Castro, de forma assim, brilhante, foi o primeiro estado a decretar a criação de um comitê intersetorial de segurança das escolas. Então, logo no início desses ataques, ainda no mês de abril, o governador decretou a criação desse comitê e a gente passou a construir todas essas relações intersetoriais como forma de planejamento de segurança das unidades escolares. Dentro da Secretaria de Estado de Educação, a gente pode informar, primeiro, que foi a criação desse sistema, Segue Paz, porque nós acreditamos na cultura da paz. Então, o que nós trabalhamos hoje é a segurança das unidades escolares em ritmo de paz. Então, as escolas são motivadas a trabalharem principalmente no combate ao bullying, porque o bullying se mostrou em todas as nossas pesquisas socioemocionais como uma das ferramentas, né, que proporcionaram essa onda de violência. Então, a escola tem esse papel hoje em fazer trabalhos didáticos e pedagógicos contra o bullying. E dentro desse sistema, nós colocamos o registro de violência escolar, que está diretamente conectado à Delegacia de Polícia Civil e à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Os diretores, por meio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, tiveram um treinamento muito importante, onde mais de 4 mil servidores do Estado do Rio de Janeiro estiveram com policiais militares fazendo esse treinamento de emergência. O que fazer no momento de invasão, se acontecer algo que não seja a rotina da escola? Isso foi muito bom, porque nós estamos preparando os nossos servidores não para ser profissionais da segurança, mas para serem os profissionais orientados. Nesse momento, eu tenho que me defender dessa forma, me proteger, ligar para a polícia, apertar um botão. E isso nós fizemos esse treinamento. A polícia criou o app, né? A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro criou o app Rede Escola. Que é importante ressaltar que é para todas as redes de ensino do Estado do Rio de Janeiro, as públicas, estadual e municipal, além da rede privada de ensino. Neste app, ao contactar com a Polícia Militar já vai mandar o veículo, a viatura, a equipe que estiver mais próxima da unidade escolar, porque ele tem um georreferenciamento. Isso é maravilhoso porque você otimiza tempo, né, em deslocamento. E a gente pede muito que nunca seja necessário utilizar. Claro, claro. Né? Mas nós já possuímos, e isso é importante. E nós apresentamos todo esse trabalho, porque nós tivemos ações do Ministério Público, da Defensoria Pública, é uma rede da sociedade civil organizada nesse esquema de Segue Paz. Então, todos os mecanismos de segurança para a escola, desde o apoio socioemocional até as medidas efetivas de controle, estão reunidas no nosso sistema. E sabe o que é legal? Nós fomos reconhecidos, apresentamos tudo isso no Seminário Internacional de Segurança Escolar. E agora fomos convidados também pela Embaixada dos Estados Unidos da América para, no final do ano, apresentarmos esse trabalho. Vocês sabem, infelizmente, os Estados Unidos...
Acontece muito.
Não é isso? E a gente está indo para lá mostrar que aqui esses cuidados estão dando certo.
Legal ver que o Rio de Janeiro está exportando exemplos aí para fora do país, para o mundo todo.
Sai.
E, secretário, uma outra coisa interessante na segurança é a gente ter os nossos alunos uniformizados. que a gente tem esse, né, todo mundo sabe ali que aquela, aquele aluno, ele é daquela escola. E a gente viu que o governo do estado tá com uniformes novos aí, anda nas ruas, vê os alunos todos lindos, com lookinho novo, passou uniformizado. No TikTok. É, tem vídeo em rede social, tem tudo. Queria que a senhora contasse um pouco como é que tá sendo esse novo uniforme, o pessoal tá gostando?
Olha, gente, o mais importante é a gente ter uma identidade. Claro. A gente ser reconhecido, né? É o mecanismo do mundo. Você tem uma identidade, você tem uma postura. E ser estudante é muito bom. A gente precisa ser reconhecido em todo e qualquer lugar que passamos enquanto estudante. Então, ter um uniforme é legal. E eu vou destacar uma coisa, nos estados do Nordeste, eles não chamam de uniforme, eles chamam de fardamento, né? Então, quando eu encontro com os meus colegas secretários de estado, eles falam assim, nossa, você já está com fardamento novo lá na sua rede? Por que que eles falam isso? Exatamente porque é aquele conceito muito antigo de unidade, de identidade visual. E hoje, no Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro autorizou e nós compramos para toda a rede um uniforme que é composto por um kit que tem tênis, meia, calça jeans, 4 camisas. Isso é muito bom porque facilita no transporte público. Sim. Que é a primeira pré-condição para você utilizar o transporte público, é você ter a identidade de estudante, né? Identidade visual de estudante. Facilita também em relação aos direitos de igualdade, porque isso mostra que todos os alunos são iguais, né, na condição de aprender. Para a escola todos são iguais e para a gente também. Isso é muito bom. E o mais legal é a economia, porque então, o tênis é um tênis legal, um tênis de boa qualidade, a calça jeans vai aguentar um ano. Então o pai e a mãe estão economizando, porque há 5 anos não era entregue uniformes para a nossa rede. Então essa venda paralela acontecia e a gente, com isso, além de garantir os direitos de todos os alunos, sim, também estamos ajudando na economia doméstica.
E o melhor é que é o uniforme completo mesmo.
É, o tênis calça, bonito, tá? Vi, muito bonito.
Eu vi um vídeo lá da menina abrindo o kit e eu fiquei, nossa, saiu bonitona depois.
Então é isso, Roberta Barreto, secretária de Educação. Obrigado pela participação aqui no GovCast RJ.
Prazer foi meu, que a gente possa sempre estar por aqui, falando das novidades da educação para essa gente jovem, bonita, do estado do Rio de Janeiro e para os nossos professores, que são aguerridos e tenho certeza com um compromisso muito grande com a educação pública de qualidade.
Perfeito, Bárbara. É isso, né? Vamos ficar por aqui. Lembrando, se inscreva no canal, clique no sininho. Se você prefere ouvir o podcast em áudio, estamos no Spotify e todas as outras plataformas.
É isso aí, André. E não esqueça de seguir a gente em todas as nossas redes sociais.
Partiu, Bá?
Partiu. Isso, tchau, tchau.
Até semana que vem.
GovCast RJ.
GovCast RJ.